gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor e eu toco violino com a minha rola. Hoje nós vamos falar sobre o quê,
Hoje nós vamos falar sobre Umbrella Academy, tudo que X-Men deveria ser, mas não é. Série original Netflix, que estreou há algumas semanas, deste dia que a gente tá gravando, e que, pelo amor de Deus, você que não assistiu, assista, porque merece. E vamos lá, galera, força pra ser renovado, pelo amor de Deus.
Vai ser com certeza, tudo com spoilers e sem spoilers, como a gente sempre faz. Mas antes, meu irmão...
Nossos recadinhos. O Igor pode dar todos eles.
A gente vai ler o comentário? Na verdade, a gente tá sem os comentários
não,
aqui.
Né?
Mas dessa vez vai ficar de fora. Mas se você quiser que a gente leia os seus comentários, fale sobre o podcast, manda lá contato@podpop.com.br, nosso e-mail. Manda lá que a gente lê aqui. Manda lá no nosso direct no Instagram, @podpop_, e também no nosso Facebook, facebook.com/mundopodpop. Se você tá ouvindo a gente pelo site, Glabro, o que a gente tem também?
Bom, gente, no site a gente tem as terças-feiras, a gente tem um texto bem especial com uma dica ou com outros motivos pra você assistir ou não coisas. Na quarta-feira é o nosso podcast. Na quinta-feira tem vídeo no nosso canal, que é o youtube.com/podpop. E às sextas a gente tem uma novidade, que são os updates, que a gente faz um resumão das principais notícias da semana. Então você que tá vendo a gente pelo Spotify e não visitou ainda, podpop.com.br. Pra você que já tá no site, bem-vindo e bem-vinda.
Isso mesmo, isso mesmo. Não vai ter leitura, vamos direto logo pra série, já.
Vamos lá. Sinopse, Igor, de Umbrella Academy.
Vamos lá, Umbrella Academy conta a história de...
Conhecido também como Academia Guarda-Chuva.
Nossa. Conta a história de uma família, né? Na verdade, uma família de 7 irmãos adotivos, né? Eles são adotados por um rico, um cara milionário, provavelmente bilionário, né? Por que que eles são irmãos adotivos? Porque num dia, eu acho que 8 de outubro, sei lá, num dia, num ano, mulheres, né? 23 mulheres ao redor do mundo...
43,
puta que pariu. 43 mulheres ao redor do mundo tiveram um bebê do nada. Surgiu.
Elas acordaram lindas, plenas, aí deu meio-dia, pá, barrigona, parto.
Falei pra se aproximar do microfone, senta aqui.
Ai, eu não quero ficar de lado, eu quero ficar de frente.
Por que que você vai ficar fazendo
porque
assim?
Porque eu gosto de fazer assim, eu acho mais chique.
Mulheres tiveram seus babies, né? Então, esse milionário foi atrás dessas crianças.
Gente, é só reforçar o fato de que elas acordaram...
Para de me cortar, depois você fala. Você acabou de falar isso, surgiu, que eu falei que surgiu, para de me cortar. Inferno! Nossa, eu sei fazer o trabalho! E esse cara vai atrás de algumas crianças, ele compra essas crianças, né? E ele faz a Umbrella Academy, que é como se fosse X-Men, né? É uma escola que ele tá cuidando dos filhos pra eles serem super-heróis.
Exatamente.
E a história aborda eles no futuro, né? Assim que o pai... Isso daí tá tudo no trailer, tá, gente? Assim que o pai deles falece, eles têm que se unir novamente depois de anos separados. E aí começa a história, porque eles estão tentando impedir o fim do mundo, porque um dos filhos aí, o número 5, ele viaja no tempo e ele fala que o mundo vai acabar em uma semana. E aí começa a trama da primeira temporada.
Lembrando que é baseado numa graphic novel daquele vocalista do My Chemical Romance, com o cabelo bem cebado e preto, você deve lembrar quem, que hoje ele está sem meu peso. É, o texto é dele, da graphic novel, e com o desenho, né, a arte de Gabriel Bá, brasileiríssimo, Tupiniquim, estamos lá representando. Na HQ, essa mesma história e tal, só que a família é basicamente privilegiados, não é? Brancos, cabelos loiros, todo mundo loiro e branco e tal. E aí a Netflix resolveu dar muito mais diversidade, aproveitando já que é todo mundo adotivo e as crianças nasceram ao redor do mundo. A gente tem negra, a gente tem branquelo, a gente tem caucasiano, a gente tem uma coisa meio latino. Então é legal porque tem essa diversidade, a Netflix se preocupou nisso e ela mudou algumas coisas, né? Por exemplo, a gente tem a Number 7, que é a Vanya. Na HQ ela nem aparece no enterro do pai. Ela não vai ali. Ela só vai aparecer, tipo, lá no meio da história.
Você tá dando spoiler?
Não, porque a gente tem a cena do...
Toma cuidado agora.
A gente tem a cena disso no...
Vai na fé.
Coisa.
Vai na fé.
E o Klaus, por exemplo, ele voa. Ele sempre anda flutuando e tal. E isso ia ser muito difícil de fazer.
Pode. vamos lá, pontos positivos que você achou da série, sem spoilers. Eu vou falar os meus, eu achei que a...
Ele pergunta pra mim, aí ele mesmo responde, tá?
Mas é porque eu vou dar os meus primeiro pra depois você não jogar pra mim. É, os pontos positivos que eu achei é a construção da relação deles, eu achei muito bem feita. Toda a construção do background dos personagens, né, do fundo, os dramas que eles passaram no passado. E a relação deles como irmãos até chegar no final, eu achei muito bem construído, porque no final você realmente compra aquela união deles, compra que eles são irmãos, mesmo tendo problemas e tal. Eu acho que esse é o principal da série, é essa união. E outra coisa também que eu achei o principal, os efeitos especiais são sensacionais, sensacionais. Muito bem feitos mesmo. O macaquinho lá, porque tem um mordomo macaco, não é mordomo, ele é meio que o tio, né? Muito foda mesmo.
É, lembrando que a mesma empresa que fez Planeta dos Macacos também fez a captura de movimento da Umbrella Academy, ele usa a mesma tecnologia. E o showrunner da série disse mesmo que a série, na verdade, é sobre uma família disfuncional. Sim. E a relação dessa família, o que acontece com eles ao longo dos anos, e aí calhou dessa família ter superpoderes, ter essa mitologia por
que
trás.
Deveria ser X-Men, né? Essa é uma puta série da X-Men.
A gente vai comentar disso mais pra frente. Mas o que é legal é exatamente isso. É, a construção do personagem é tão bem feita que assim...
Esses são os seus pontos positivos? O mesmo do meu? Cadê os novos?
Não vai dar posso? Posso?
Gagueja? Gagueja, Gago. Vai.
O legal do... Ó, a gente até esqueceu a Emília de assassino. A gente acaba comigo. O legal da série é que os personagens são bem construídos.
Existe... Gago!
Existe um compromisso de construir os personagens no sentido de... Às vezes o personagem tem um tique e ele se preocupa até em explicar por que esse personagem tem. Sim. Esse tique. Da onde que vem, se é uma coisa meio que ele tem um trauma. E aí a gente tem um background, né, um contexto desses personagens tão rico que esse contexto ele vai interferir lá na frente na história. De uma decisão que ele vai tomar errado ou certa e tal. E isso é muito importante pra série realmente ganhar um peso e pra gente se importar com os personagens. Porque o que a gente sempre fala aqui é, tá, a história pode ser maravilhosa, mas se eu não me importar com os personagens, tô cagando. Ai, foda-se que ele caiu no naval e perdeu a cabeça. Foda-se que eu não tô me importando com ele. E no Umbrella Academy você se importa com todos os personagens.
Isso que é o bom de uma série, que eles sabem usar a série. A série é longa, então você tem muito mais tempo pra exatamente isso, se aprofundar nos personagens. Que a ficção é personagem. Se você não tem personagens bons, você não tem uma história boa. Então se você quer fazer uma história boa, você tem que se aprofundar os seus personagens pra criar uma trama legal. E eles usam esses 10 episódios que eles têm, são poucos, mas eles usam muito bem pra aprofundar nisso. A trama que acontece é boa também, né? Todo esse negócio do apocalipse e tal, mas eles focam muito, muito mesmo em você conhecer os irmãos. E eu acho que provavelmente na segunda temporada eles vão fazer uma trama maior. Focar mais no problema, a não ser, e não nos personagens, né? Porque a gente já vai conhecer todo mundo.
Outros dois pontos positivos que eu achei é que a série não se importa em se manter pequena. Digo no sentido de abranger uma... Não é tipo um negócio
Glauber, fim do mundo é pequeno, Glauber?
Igor, mas ele foca ali neles resolvendo o fim do mundo.
Calma, Gago!
Nas consequências que vai ter
Gago,
no mundo inteiro.
Gago!
A boca! Me irrita! Eu acho que a história, ela é bem amarradinha e ela é pequena no sentido de o que que essa família vai fazer em relação a tudo isso. Beleza, vai salvar o mundo, mas a gente tá centrado ali. Ah, toma no teu cu, caralho.
Que é isso?
Outro ponto positivo que eu acho é que a série tem o seu ritmo próprio. Por quê? Não é aquele tipo de série que fica preocupada em vamos deixar isso aqui bombante pra galera curtir, não sei o quê. Né, os dois primeiros episódios ali, ele é um pouco arrastado, eles se preocupam em mostrar o personagem.
Ah, eu gostei.
Não, eu gostei, mas eu digo assim, que algumas séries são vendidas, entre aspas, no sentido de vamos fazer uma explosão, vamos fazer uma correria logo
tipo,
desde o começo,
ou tipo, primeiro episódio tem que ter um bagulho muito foda, depois a gente vai...
Piloto. Não, a série tem o seu ritmo próprio. No sentido, ó, senta a bunda aí que eu vou te contar a história de 7 protagonistas e aí eu vou ter o meu ritmo próprio. Então é legal porque ela começa ali tranquilinha e tal, e ela vai ganhando uma força e ganhando um ritmo que ele vai acelerando. Sim. Não é aquela coisa que começa naquele desespero e você fica perdido.
A linguagem é muito bacana, né? A linguagem que eles usam, tanto de a trilha sonora, nossa, muito foda, bem encaixada. Ele tem uma linguagem própria para cenas de luta, né, que ele sempre coloca uma música bem impactante, assim, uma canção, né, que é uma música cantada com voz, e isso dá um tchan a mais. E é bem, eu achei o visual bem jovem, assim, tem um pouco de cyberpunk, né, iluminação bem colorida.
Explica
e tal.
O que a gente chegou que é cyberpunk?
A Cyberpunk são histórias, né, que se passam em universos, em mundos, né, meio pós-apocalípticos e mistura tecnologia com cultura oriental, com cultura ocidental, e faz essa mistura louca. Um exemplo de Cyberpunk é Altered Carbon, é Blade Runner, e eles usam iluminações muito de neon, assim, né, bem ligado à tecnologia. Eu acho que a série tem muito disso, ele usa muita iluminação muito colorida, eu achei muito foda.
Uma paleta de cores bem forte.
Bem da hora, bem legal. E é bem legal porque fica bem heróico mesmo, super herói mesmo. Eles não usam uniformes, assim, tem as partes dos uniformes, né? Eles não usam uniforme igual um filme de super-herói mesmo, uma série de super-herói, mas eles têm detalhes que são de quadrinhos, que são bem encaixados e tal.
É, eu acho que legal também é que eles não têm medo de, né, entre aspas, se passar por ridículo, porque a gente tem algumas coisas que são meio surreais.
Total.
E aí eles mesmos fazem piadinha com essas coisas, né? Tipo, o Diego lá, que é o número 3...
O Diego.
Ele usa, né, uma roupa ali própria, meio que de vigilante e tal. Isso aparece no trailer já. E aí eles meio que zoam com o fato de usar essa roupa e tal. E uma coisa bem legal é que a música, ela é usada de uma maneira que a gente sempre gosta, que ajuda a contar a história. E pra quem não sabe, a Mary J. Blige, que é uma cantora e foi indicada ao Oscar, tá, né, rumando aí pra ser vida de atriz. Ela tá no elenco, ela gravou uma das canções.
Dá pra ouvir.
E aí é uma cena que é bem focada nela mesmo, né, um conjunto de cenas e tal. E é legal porque a música é muito... Ela conversa muito com cada personagem, né? Tipo, a música que toca com um personagem, você fala, nossa, essa música é bem a cara desse personagem mesmo. Eu acho que isso é legal também na série. E é uma coisa difícil a gente ver na série. Canções, né? Ver em série. Eu acho que é mais difícil do que em filme.
Porque é muito difícil de encaixar, né?
Lembrando a diferença entre canção e música. Conta pra
gente. Eu já falei antes já. Canção é música cantada, caralho.
Cantada por uma pessoa.
Não, cantada por um animal. Um cachorro lá te canta música, idiota. Pode. A atuação é muito boa, a direção também, tem vários pontos bacanas. Eu acho que pontos negativos tem bem poucos, assim. Talvez eu acho que algumas vezes que ele encaixa essa canção, não é muito bem encaixada. Eu acho que tem vezes que ele exagera demais, assim, coloca essas músicas em várias partes que falam, mano, tá, essa parte é... Talvez não precisasse tocar essa música aqui nessa cena, tá ligado? Toda cena de luta, toca uma música. Dá uma segurada um pouquinho, sabe? Toca em algumas vezes, depois toca em outras e tal. Mas ele, toda cena de luta, ele toca. Pode ser o cara lutando com um cachorro na rua, tá tocando música e tá fazendo um bagulho, tentando fazer um bagulho gigantesco, que não necessariamente precisa ser gigantesco. Mas eu acho que o principal é como eles... O ponto bom, né? O principal é como eles conseguem puxar de várias referências, né? De X-Men, de quadrinhos, de...
Até da própria Marvel, né?
Até da própria Marvel, e criar um negócio original, né? Tipo, o capacete dos caras é um bagulho totalmente diferente, se você nunca viu. O fato de ter esse negócio de tempo, espaço, muito bacana. Os poderes de cada um são bem diferentes do que a gente espera. Isso é bem legal.
Eu acho que é uma originalidade não só de história, como de formato. Eu acho que o formato da série, ele é muito original no sentido de que, por exemplo, as cenas de luta, principalmente com a Mary J. Blige, o parceiro dela lá, o, né, Kicksight, eu acho que é legal...
Porque... Kicksight, sidekick, animal.
Sidekick, isso.
Kicksight.
Eu acho que a série, ela criou um formato próprio, uma linguagem própria, principalmente nas cenas mais de ação, de luta, porque mescla um pouco essa coisa da câmera parada, da coisa muito, muito mexida, e do slow motion. E eu acho que o uso do slow motion é muito interessante nessa série,
bem,
né?
Bacana,
eu acho que
é
a maneira como eles usam e tal.
Muito bem gravado, né? Fotografia.
Acho que de ponto negativo, eu queria ter visto um pouquinho mais do passado deles. Deles enquanto crianças.
Ah, mostrou
crianças,
pra caralho. Ah, não.
Sabe?
Ah, mostrou pra caralho,
mano. Não, mas mostrou ele, tipo, ai, corre pra missão, corre.
Mas não precisa.
A gente mais eles convivendo.
Mas
ali
o principal. Ah, mas aí, porra, você quer X-Men total mesmo. Mas o principal da gente saber das crianças é a relação que eles tinham com o pai, que
não,
é totalmente baseado. Que é o que vai levar eles pra serem esses
motivar.
Adultos, né? Mas eu achei muito bacana, muito legal.
Personagem, você tem um favorito?
Eu acho que com o passar da série você gosta muito do Klaus, né? O Klaus é um cara muito.
Eu acho que ele é um personagem que tem muito mais camadas do que os outros.
Ele sofre muito, né? Tanto por ser adicto, né? Por ser viciado em drogas e tal, mas também a ligação dele com o pai, a ligação dele com o próprio poder, eu achei bem da hora.
A Ellen Page, desde o começo, a gente sabe que ela era a única famosa do elenco, então ela com certeza seria a protagonista.
A gente pode falar por que ela tem destaque, mas ela é.
E assim, eu gostei muito do personagem dela, só que eu acho, por exemplo, o Klaus me vendeu melhor.
Ele rouba a cena.
Eu acho que ele rouba a cena e ele vai. Eu sempre falo isso, mas acho que ele vai crescendo. Porque primeiro ele, tipo, ai, mano, quem é esse cara, sabe? Só fala merda, só enche
ele
o saco.
No começo,
tipo, cara bosta, sai daí.
E aí termina
e você fala, puta, que personagem foda. Eu acho que acho que foi a maior surpresa. E de atuação, pra mim, a melhor é do Number 5. é o Kyle Time Traveler lá.
O viajante
do tempo. Que o menino entrega, tipo, ele consegue te convencer que ele é um velho no corpo de um jovem.
Se deu spoiler.
Não, porque no pôster, quando aparece o nome dele, já aparece velho, old man.
Vamos lá, um monte de coisa pra falar agora com a parte com spoiler. Então, se você não assistiu ainda a série, saia daqui, depois você volte e termina de ouvir o podcast.
E mesmo se você tá assistindo e não terminou, é melhor você ir embora, porque a gente vai falar coisas fora de ordem. Então, não necessariamente a gente vai falar... primeiro a gente vai falar dos primeiros episódios, tá? Então, é melhor você ir embora mesmo. Tchau.
Vamos lá, primeira coisa, se você não saiu daqui, Karen Page é a que mata todo mundo. Karen Page não é?
Ellen Page, gente! Ai, meu Deus!
Ellen Page é a menininha, a number 7. É ela que mata todo mundo. Na verdade, não é ela que mata. E isso eu achei um negócio meio que... muito puxado dos X-Men. Porque o X-Men tem a Fênix Negra.
Ela é a Fênix Negra.
Ela é a Fênix Negra do negócio. A gente meio que deduz... depois que eles começam a falar, mas quem... que eles ficam tentando descobrir quem é que vai... o que que vai causar esse fim de mundo. Fim do mundo.
Que, na verdade, não é necessariamente ela. É o cara mesmo...
A gente vai falar sobre isso, né? Aí quando eles falam, sempre que eles falam sobre o que que vai causar, a próxima cena é ela. Então você meio que deduz, puta, ela vai causar o fim do mundo. Como ninguém sabe. Mas aí...
e isso que é legal, né? Porque você sabe que ela, mas você não me imagina como.
Aí eles vão construindo e aí vem toda a reviravolta que faz a série ficar muito foda, que é o fato de que eles descobrem o nome do cara que tá fazendo a cabeça dela. Aí eles mostram todo o background do cara, você entende a motivação do cara. Só que você percebe que, na verdade, eles estão errados. Aquele nome não era pra eles matarem. Eles realmente tinham que proteger
o cara.
Se eles protegessem o cara, a linha temporal ia mudar e ela não ia fazer tudo aquilo que ela fez.
Ela ia ficar puta e matar ele ali. Tô complementando, Igor, isso se chama complementar.
Não, isso se chama se meter no meio da fala dos outros. Isso eu achei bem bacana, que leva a série pra um outro lado e abre várias possibilidades do que eles podem fazer. Esse negócio de tempo e espaço é um negócio que, mano, eles podem mexer pra caralho a partir das próximas temporadas, né?
Uma coisa que a série não quis optar em fazer foi tornar as mortes dela, né, a Vânia, quando ela mata, ela não quis tornar um negócio muito gráfico. Por quê? Na graphic novel, ela explode a cabeça do Pogo lá, do macaco. Ela explode a cabeça do cara também, que fica enchendo o saco dela. Então, tipo, é muito visualmente, eu tô falando disturbing, mas como é que é o nome em português, gente? Só que nem a Luciana de Mello, só penso em inglês. É meio assustador, assim, meio... enfim, disturbing. Ela explode a cabeça e tal. E aí eles colocaram uma solução um pouco mais amena, que foi colocar o Pogo lá meio que crucificado e o cara várias facas e tal. E Naga, que é o personagem do cara, ele é um vilãozão, tipo, de capa e um rosto estranho e tal. E ele meio que sequestra a Vânia, leva ela pra um laboratório e meio que tenta, digamos, despertar essa coisa que tem dentro dela pra ela poder revelar os poderes dela. Eu acho que a solução na série foi muito mais criativa, muito mais interessante de ser acompanhado do que ela simplesmente ser sequestrada, ser levada pra um laboratório e aí ficarem mexendo no corpo dela e tal. Acho que foi mais legal porque deu ainda mais motivação e, por mais que ela comece a matar e estuporar todo mundo, Você acaba ficando do lado dela. Porque você fala, puta, mano, realmente deixaram você numa caixinha,
né? Jeito...
quem fala de tudo é o gurilão lá.
O jeito que eles mostram, né, é bem legal porque eles constroem de um jeito que você entende, puta, ela tá fazendo isso, mas, mano, vocês também cagaram no pau com ela.
Olha o tanto que ela sofreu a vida toda.
Olha o tanto que ela sofreu, olha o que ela passou com o namorado dela. Então, tipo, você entende muito bem. E eu achei muito foda a sacada no final, né? Porque eles acham que salvou o mundo, porque não, ela não vai lançar, ela não lançou o raio. Né? Só que aí o raio foi lá pra lua, aí você entende, puta, meu pai, então o pai mandava ele pra lua exatamente pra isso, pra ele proteger meio que a lua, ver o que tava acontecendo lá, caso acontecesse essa merda. Porque o pai meio que... pai...
eu ainda acho que a lua é pointless. Eu acho que ele não... eu acho que ele mandou mesmo só pro cara achar. Porque
não,
ele tava,
pode
ele tava
ser.
Monitorando o quê?
Então, eu acho que ele tava checando pra ver se não acontecesse alguma merda. Acho que o pai sabia que aconteceu alguma coisa relacionada à lua.
E aí a gente tem a teoria de que o pai, bilionáriozão, é o quê? É um ET.
Não é teoria, mostra. Não é teoria, mostra que ele é um ET.
Não, mas na HQ, o que acontece? Tem uma parte da HQ que ele tá lá sentado na escrivaninha e tal, e aí ele tira... na verdade, aquilo ali é uma capa Ele tira a
sim,
capa.
Mas ele, na,
e
mas,
ele é um alienígena.
Mas na série eles fizeram ele, é um ET, só que ele é um ET humanoide, ele é igual a um humano.
É,
só
ficou,
que ele é um ET.
Ficou subentendido que ele é de outro planeta porque ele jogou aquela arma.
Subentendido não, é mostrado. É. A nave ele mostra ele na planeta. Casa e, a na, e as naves subindo do planeta e o planeta dele sendo destruído enquanto a mulher dele tá na casa. Aí ele chega no planeta Terra e fica, nossa, onde que
nossa,
é isso?
E se aquilo foi uma outra linha temporal que ele também
cala sua boca, cala sua
e
boca.
E aí agora ele tá na outra linha temporal.
Eles não vão fazer esses bagulhos de linha temporal. Quer dizer, eles já fizeram, né? Porque, tipo...
Exato.
Mas eu acho que eles vão mostrar mais pra frente como que o pai sabia, né? Porque o pai sabia de tudo,
é
né?
Ele ficou no ar, né?
É, não mostrou, não falou, mas o pai sabia de tudo. É, aquela cena que o Klaus conversa com o pai é bem bacana também, bem legal. É, e o pai sabia de tudo e eu achei, eu acho bacana que agora eles podem desenvolver muito mais os poderes deles, né? Porque eles, se mostra que eles têm mais poderes que eles imaginavam,
né?
É,
o Klaus mesmo mostrou que eles são, tipo, mini pokémons, né? Eles evoluem, assim. E o poder do Klaus ganhou um novo patamar. E aí eu acho legal por quê? Porque é, a própria a irmã da Vânia lá, que eu esqueci o nome dela, ela não usa os poderes dela, porque ela tem, né, ela, enfim, ela tem aquele trauma da filha e tal, e aí eu acho que nessa segunda temporada, eles têm que explorar mais como o poder dele vai aumentando e como vai ficando numa proporção maior pra eles poderem impedir coisas ainda, ameaças maiores, né?
É, agora tem que ver...
Se com... é que pode ter uma ameaça maior que o Apocalipse.
Agora tem que ver como eles vão fazer na segunda temporada, porque eles vão voltar no tempo pra tentar impedir o Apocalipse de novo, né? Só que o problema é, você volta no tempo e tem você já, ou você volta na consciência dessa pessoa do seu passado?
Quando o número 5 pega lá a mão de todo mundo e tal, eles voltam a ser criança, né? A câmera passa, e quando volta, eles estão crianças de novo. Então a dúvida pra segunda temporada é essa. A gente vai voltar de um ponto que eles continuam crianças, e aí os adultos a gente não vai
acompanhar mais. Mas eu tô falando, a consciência deles vai pro corpo de criança, ou eles vão com o corpo de criança pro passado? Vai ter duas crianças iguais a deles?
Pelo que a gente viu lá do coiso, do número 5, ele vai, né?
Ele vai.
Ele vai.
Não, mas a gente não viu nenhuma linha temporal que tem dois dele, né? Não tem nenhuma linha temporal que isso acontece.
Outra coisa que é muito foda é essa mitologia de ter lá, né, digamos...
uma empresa, né?
Uma empresa que é, né, representando Deus e tal, o Todo-Poderoso, seja lá quem for, que tem departamentos responsáveis por cada área, e assim, pra fazer... A desgraça tem que acontecer. Se ela não acontecer, vai dar merda lá na frente, vai dar merda lá em outro país, vai dar merda não sei aonde. Isso é muito legal porque também dá pra fazer, meu, muitas temporadas, sabe?
Dá.
Aquilo ali pode ser destruído, pode mostrar a origem daquilo, pode mostrar a interferência de alguém.
Sim.
Ou alguém, por exemplo, um espião ali dentro. Pode
mas
isso é muito bem trabalhado.
É, vamos,
isso,
ver,
eu acho.
Vamos ver como eles vão trabalhar, né? Porque pelo que. Se eles ficarem mexendo só nesse negócio de tempo, não vai durar muita temporada.
É, eles têm que abordar outras. Trazer.
Então,
e eles têm que trazer outras coisas também, né?
Pode ser que, tipo, se for igual quadrinhos, provavelmente vai ter vilões grandes, né, que apareçam, assim, novos personagens que apareçam, porque esse daí teve esse cara que foi o vilão, né, que causou meio que a Fênix Negra, aí pode ser que tenha um vilão tipo Apocalipse, entendeu?
É, o que eu acho que vai ser muito legal é que a gente sabe que tem 43 crianças superpoderosas ao redor do mundo. Ali a gente só tá com 7.
Mas a maioria morreu, né? Ele
não,
fala que morreu.
Ele não encontrou, ele não encontrou. Ele só conseguiu comprar 7, tanto que ele fala assim, eu encontrei as 7 e trouxe elas pra mim. Mas pensa, pode vir personagens novos e a interferência desses personagens,
e
né?
Pessoas
e
que
o poder
você,
dele,
pessoas,
será que alguém mais poderoso?
É, pessoas que você achava que eram normais, agora
são... É um dos filhos, é um dos irmãos dele. Porque querendo ou não, se a gente pensar, eles meio que são todos irmãos, né? Esses 43.
É, você nasce no mesmo dia, né?
É. Mas e eu acho que isso também
então
pode
tá acontecendo incesto.
Eu acho que isso pode dar muito pano pra manga.
Tá acontecendo incesto, porque o cara tá pegando a irmã, porra. Mas não é irmão, não é só porque você nasce no mesmo dia que você é irmão, caralho.
Não, mas sei lá, por exemplo, isso foi uma,
eles são
uma
irmãos
força
adotivos.
Alienígena que pá, engravidou todo mundo.
Isso não tem nada a ver com o cara, não é só porque o cara é alienígena que...
Não, eu digo uma força alienígena, porque como é que a mulherada...
Mas não tem pra que explicar, eu acho besteira explicar. Vai ser idiota.
Mais legal deixar...
Claro, é igual você falar, o gene mutante foi criado a partir de um átomo.
Não,
não, ninguém quer saber disso, a gente já entendeu. Foi várias mulheres que geraram vários filhos, isso que a gente precisa saber. Pode. Talvez eles tragam mais vilões maiores e não deixem mais a Karen Page. Caralho.
Ellen Page!
A Ellen
mas
Page.
Mas ela vai continuar porque ela é muito famosa.
Não, ela vai continuar. Isso daí sim, mas não como vilã, né? Porque eles vão ter que alterar. Eles voltaram no tempo pra exatamente desfazer isso que eles fizeram.
É, então, na HQ ela é a Violino Branco, né? E aí meio que nas missões ela ajuda ele. Tanto que tem uma das imagens da HQ, ela tá tipo gigantesca e eles meio que estão na frente assim, mas ela tá bem grande, ela tá gigante.
E a Mary J. Blige, não sei se vai voltar porque ela morreu, né? Mas aí, se não tá no tempo, ela vai estar.
É, e no, nos quadrinhos, ela e o outro personagem, o sidekick dela, são bem, bem coadjuvantões.
Eu achei
eles
da hora.
Não eles não são os grandes vilões, assim, tal. Mas achei que a participação deles foi legal, porque a gente meio que teve um pedacinho dessa mitologia de empresa cuidando de tudo, só que por meio dos dois ali, né?
E o que eu achei legal é que todos são meio cinzas, né? E ninguém é, tipo, bonzinho, bonzinho, ninguém é mal, 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 né? Então, isso é bem legal. Tipo, o cara, você acha que o principal lá, o gurilão, é gente boa, só que ele caga no pau no final, que ele acaba seguindo o pai. Você acha que o pai é filho da puta, mas você vê que ele tem uma visão boa pros filhos mesmo. Ele é meio extremista, mas ele quer ajudar os filhos, no fundo. Os próprios, esses dois, né? Mary J. Blige e o cara. Mary J. Blige e o cara parece que são meio bonzinhos no começo. Depois você vê que a Mary J. Blige é meio vagabunda, e o cara também é meio vagabundo, só que ele se apaixona.
Aí, então,
ele
é bonzinho de novo.
Então, tipo, todo mundo é meio cinza. Isso é bem legal.
Dá muito pano pra manga no sentido de história, né? Porque aí você vai... Por exemplo, a própria personagem da Vânia. Ah, ela matou, mas a motivação dela foi compreensível. Mas ela passou a faca negócio do violino na garganta da irmã, mas foi meio que impulso, ela não queria.
É.
E aí a própria irmã entendeu isso. É. E aí a gente também tem essa nova consequência, que a irmã dela tá sem voz, né?
É,
que será
verdade.
Que isso vai impactar
nos poderes dela?
Mas
vai voltar criança, vai estar com voz.
É, também.
E será que na próxima temporada vai ser só as crianças, que eles vão ser os atores? Os caras vão ficar, tipo, meio coadjuvante?
Não, eu acredito que não. Eu acredito que eles vão dar um jeito deles aparecerem maiores. E a parte de criança vai ser só nos primeiros episódios.
Aí será que vai mudar o futuro? Porque o irmão lá, sem o irmão polvo, morre, né? Será que ele vai voltar vivo?
Porque a gente já conhece o ator, né? E na HQ, o irmão morre e não aparece mesmo. É real. Tipo, não tem essa de conversar com o Klaus e tal. E aí é uma coisa na série que eles trouxeram à tona, que eles acharam legal isso pra série. Até acho que pra aquele momento do Klaus descobrir os poderes dele, ele ter alguém pra usar isso, né? Em ação ali na hora. Bom, gente, esse foi o nosso podcast sobre Umbrella Academy. Pra você que não terminou de assistir, termine, porque vale a pena.
The Umbrella Academy.
The Umbrella Academy.
The
Academia do Guarda-Chuva. E pra você que ainda que viu lá, passou, viu o trailer e tal, não sabe se assiste ou não, assista. Se você é fã de Marvel, fã de X-Men principalmente, fã dessas coisas mais, né, super poderosas, essas coisas mais fantásticas, mitologias mais fantásticas, assista, porque é muito legal, muito original, vale a pena.
E é isso, obrigado. É isso, gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/podpop, e as nossas outras redes também. É isso aí, gente. Muito obrigado pela companhia.
Beijos.
Tchau, tchau.